Não estão todos, mas eu acho que não dá pra gente esperar mais não, né? Ok, vamos ver onde a gente parou. Almoçou, todo mundo deu uma descansada boa, o assunto é meio, né, denso. Aqui. Tá salvando aqui o arquivo, enquanto isso. Aqui foi. Então vamos lá. Então, a gente estava conversando sobre. Todo mundo, só rapidinho, todo mundo está me escutando? Todo mundo está vendo a apresentação? Aqui, valeu. Marcela já sinalizou ali. Então a gente estava falando sobre o. Estamos falando sobre o guia aqui, hein? Então, essa é a nossa referência na área de medição de incerteza psicoquímica. Inclusive, o EURACHEM, que é essa Associação de Químicos Analíticos da União Europeia, tem uma série de outros guias que suprem algumas. Está em língua inglesa, mas suprem algumas deficiências que a gente tem aqui no Brasil, de várias questões. Tá? Então, quem quiser ir, aconselho entrar no site do EURACHEM. Inclusive sobre amostragem, tá? Tem muita informação lá nesse site. Beleza, então, na verdade, gente, o curso, nós vamos estudar a metodologia do EURACHEM para o cálculo da incerteza na medição. A gente tem, pelo menos, mais três outras possibilidades. Né? Você tem a forma do Isogan, que é a forma que está aí nos principais guias no Brasil, que a gente viu que não é aplicável, não se aplica muito bem à nossa área. E, na verdade, a forma como é feito no EURACHEM é como se fosse um desdobramento, tá? Um caso específico do que está ali no Isogan, ou uma aplicação melhor do que está ali. Você tem a metodologia de Monte Carlo, na qual a gente trabalha com um algoritmo gerado no Excel, não no Excel, mas um pacote suplementar do Excel. E tem uma outra forma, que é a forma de Gracten, tá? A fórmula de Monte Carlo é até interessante de você usar, eu já até fiz alguns trabalhos com ela, mas não é auditável, né? Porque é um algoritmo. Então, a gente já tem dificuldade com auditores, na forma usual, aplicando o algoritmo já seria pior ainda, né? Já que ele não é auditável. E a fórmula de Gracten, eu nunca vi ninguém utilizar, mas também é uma outra fórmula. Tá? Então, na verdade, o curso é totalmente voltado para o ensaio físico-químico, então a metodologia utilizada aqui é a metodologia do EURACHEM. Bom, a metodologia do EURACHEM, gente, ela também é conhecida como metodologia da incerteza relativa. Metodologia da incerteza relativa, a gente vai ver o que é, na verdade, essa incerteza relativa. Então, tá aqui, uma maneira de estimar a incerteza, vamos relembrar lá do desvio padrão relativo. Lembra lá que o desvio padrão relativo tinha alguma coisa a ver com porcentagem, né? Então, talvez a incerteza relativa também tenha algo a ver com isso. E, na verdade, tem muito a ver com isso. Uma maneira de estimar a incerteza da medição na análise química é a utilização da metodologia da incerteza relativa, consagrada pelo EURACHEM, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico onde representa para a gente uma distribuição em porcentagem da incerteza relativa numa análise química. Isso aqui é um exemplo, tá? Então, a gente está 40% em curva de calibração, 25% de instrumento, 35% de precisão. Mas vamos lá ver o que é de fato a incerteza relativa. Ora, a incerteza relativa. Definição. É a relação entre a incerteza padrão de uma grandeza e o valor do mensurando associado àquela grandeza. Então, tocando em miúdos, o que é incerteza relativa? É a incerteza padrão daquele fator pelo valor daquele fator. Ou seja, a incerteza relativa é uma porcentagem, tá? Então, a incerteza relativa ela é a incerteza de xi, que é uma grandeza de entrada, um determinado fator, sobre o valor dessa grandeza de entrada. Então, está aqui, incerteza padrão e estimativa do valor. Vamos aplicar isso. Exemplo. A incerteza padrão de uma solução padrão de nitrato é 0,02 miligramas por litro e a concentração declarada no nosso certificado é de 2 miligramas por litro. Então, qual vai ser o valor da incerteza relativa desse padrão? Vai ser o valor da incerteza sobre o valor medido, teórico nesse caso, que é 2. Então, U de XI sobre XI, 0,02 sobre 2. Então, a minha incerteza relativa é 0,01. Se eu colocar vezes 100, o que que vai virar? Vai virar uma porcentagem, vai virar 1%. Eu tanto posso deixar dessa forma, e geralmente quando a gente faz os cálculos, a gente deixa dessa forma, e no final a gente multiplica por 100 e deixa em porcentagem, até porque facilita a nossa vida. Tá bom? Então, isso é incerteza relativa. Agora, coisas que eu quero chamar aqui a atenção de vocês. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa fórmula aqui. Lembra que eu falei que essa fórmula de combinar, eu tinha uma limitação importante dessa fórmula? Qual era a limitação? As incertezas, elas devem estar na mesma unidade. Essa era a limitação. E eu falei que na maior parte dos, em muitos casos na clínica, nós vamos ter grandezas de entrada que não estão na mesma unidade. Então, ele pode ter aí. Então, como eu falei, nós temos vários casos nós vamos ter aqui, que nós temos grandezas de. Gente, pessoal, com áudio aí, hein? Por favor, fechar, Jamil, por favor. Aonde então nós temos a incerteza padrão. Tá, ok, obrigado. A incerteza padrão nesse caso aqui está tudo na mesma unidade. Desculpa. Vamos voltar lá para a incerteza relativa para a gente analisar uma coisa super interessante. Vamos reparar aqui numa coisa, olha. A unidade aqui do meu numerador, que é a incerteza desse padrão, é 0,02. Então, está aí miligrama por litro. E o valor do meu padrão, que é o meu xi, ou seja, o valor da minha grandeza de entrada, nesse caso aqui não é grandeza de entrada, a gente está fazendo um exemplo, é 2 miligramas por litro. Então, miligrama por litro com miligrama por litro, corta. Então, a minha incerteza relativa não tem unidade. Ela não tem unidade. Então, lembra que eu falei que a gente utilizaria um artifício matemático para exemplos cujos, e são vários exemplos, os quais as grandezas de entrada estão em unidades diferentes. Se a gente trabalha com incerteza relativa, se a gente trabalha com incerteza relativa, nós não precisamos nos preocupar com a unidade. Por quê? A gente está trabalhando com elas em porcentagem. Mas e no final, Robson? Eu não quero a minha incerteza na unidade, na minha unidade da grandeza de saída do mensurando? Sim, quero. E aí a gente vai ver que tem um outro artifício matemático que vai conceder unidade a essa combinação. Porque é como se eu tivesse o seguinte, eu vou combinar incertezas sem unidade. Incertezas da forma relativa. Tá? Mas no final eu quero uma incerteza no valor da minha grandeza de saída. Por exemplo, se eu estou, sei lá, fazendo uma análise estoiométrica, ah, é miligrama por litro. Eu não quero porcentagem, eu quero miligrama por litro. Como é que eu faço? A gente vai ver mais à frente como é que isso é feito, mas também é um artifício matemático super simples. Ok? Bom, quem conhece a metodologia do Isogan, tá? Que no qual a gente calcula os coeficientes de sensibilidade, e o coeficiente de sensibilidade é a derivada parcial, ele é a derivada parcial da grandeza de saída do meu mensurando em relação a uma grandeza de entrada, ok? Deronde, a função sobre o Deronde de uma variável da função, tá? Sabe que uma das funções do coeficiente de sensibilidade é essa, converter unidade. Isso porque esse é um problema grave. Como que eu vou trabalhar com incertezas de unidades diferentes? Então, na metodologia do Isogan, o coeficiente de sensibilidade ele faz essa conversão. Esse é o papel dele, um dos papéis dele. Tá? Na metodologia do Araken, como a gente trabalha com incerteza relativa, a gente não precisa nem se preocupar com isso. Tá? Então, por isso que eu falei que é mais simples e bem melhor para a gente aplicar. Vamos mais um pouquinho. Por favor, qualquer dúvida é só chamar, hein? Então, podemos perceber que a incerteza relativa ela representa uma relação adimensional, ou seja, sem unidade, sem dimensão, entre a incerteza padrão e o valor do mensurando. Se multiplicarmos o valor por 100, convertemos para a porcentagem. E chegamos à conclusão que a incerteza padrão da solução de nitrato. Acho que tem uma coisa errada aqui. Representa 1%, ou seja, a gente pegou esse valor, que é o valor que deu da incerteza relativa, e multiplicamos por 100. Ou seja, isso quer dizer que representa 1% do valor da solução padrão de nitrato. Ok para todo mundo? Incerteza relativa? Isso é importante. Não entender isso aqui, não tem como a gente seguir adiante. Então tá bom. Estou imaginando que está tudo certo. Na metodologia do Isogan, há uma forma de calcular a incerteza combinada por meio da equação de propagação das incertezas não correlacionadas. Lembra que eu falei no início? A gente chama isso de, na metodologia do Isogan, e na do Euler-Chain também, é a mesma coisa, de lei da propagação das incertezas. Aquela fórmula que a gente viu lá, da incerteza combinada e tal, aquilo ali é a nome daquilo ali, né, do formato daquela equação, se chama LPI. Lei da propagação das incertezas, né? Que é feita através de uma combinação quadrática, e eu usei a analogia do triângulo retângulo do Pitágoras. Bom, quando pensamos nas análises físico-químicas, nós precisamos avaliar bem nosso método e a nossa equação. Lembra quando eu falei, quando eu mostrei o fluxograma para você, eu falei, como a gente monta o fluxograma? Tem uma regra. E depois eu falei que tem um certo componente subjetivo, mas tem uma parte objetiva ali. Então vamos lá. Quando pensamos nas análises físico-químicas, precisamos avaliar bem o nosso método, isso aqui é importante, e a equação. A equação, ela tem um nomezinho bem específico nessa parte metodológica aqui do cálculo da incerteza. A gente chama isso de modelo de medição, modelo, nós chamamos isso de modelo matemático. Tá? Toda vez que eu ouvi a palavra modelo matemático, nada mais é do que a equação do seu procedimento analítico, a equação para determinar o teu resultado final. Tá? Então, nós precisamos avaliar a equação. Lembra que eu falei que a parte objetiva é avaliar a equação? A gente vai ver mais à frente. Bom, dependendo do tipo de equação que estamos tratando em nossa medição, o guia Euler-Chain prevê uma forma bem específica para calcular a incerteza combinada. Há duas maneiras de calcular a incerteza combinada. Por meio das chamadas regras de. Isso também é traduzido literalmente. Adição, subtração e multiplicação, divisão. A regra da adição, subtração, nós já vimos. É aquela primeira regra, mas a gente vai ver aqui novamente. Tocando assim, miúdos, o que que significa isso? A adição, essa regra da adição, subtração. É quando as unidades das incertezas padrão estão são as mesmas. Eu tenho a mesma unidade. E na multiplicação divisão, quando essas incertezas elas são de unidades diferentes, ok? Via de regra. Mas tem uma outra forma também bem simples de a gente avaliar isso. Vamos lá. Regra A, vocês já conhecem, vocês já viram. Se o cálculo do valor medido envolve apenas a adição ou subtração de grandezas de entrada, por exemplo, y igual a p mais q menos r, a incerteza padrão combinada é dada pela seguinte equação. Então, essa vocês já conhecem. Então, na adição e subtração, eu estou somando incertezas padrão, né? Somando grandezas de entrada, então elas devem estar na mesma unidade. Tá? Você está pensando, quando que isso ocorre, né? Para a incerteza combinada? Bom, quando a gente está tratando de leitura direta, por exemplo, um condutivímetro, pH-gama, onde está tudo na mesma unidade já ali. Tá? Quando eu estou, por exemplo, numa operação de pesagem, uma operação de pesagem geralmente envolve um P2 menos um P1, né? Um ensaio gravimétrico. Vários ensaios a gente tem operações de pesagem, uma operação de pesagem, via de regra, né? A maior parte dos casos, é uma operação onde você pesa um prato, um beck, um vidro de relógio, adiciona o material lá, qualquer, um sal, qualquer, e tem o peso. Então você ali você tem uma operação de pesagem, que é uma operação que é um P2 menos um P1. Né? E isso entra em várias das nossas equações matemáticas. Bom, essa operação de pesagem. O que a gente tem ali? A gente tem uma subtração, né? E a gente está tratando uma operação de pesagem, né? Pesei uma vez e pesei duas vezes. A gente está tratando do mesmo instrumento, a mesma unidade. Então, que regra que está ali para eu combinar as incertezas dessa operação de pesagem? É a regra da adição e subtração, que é a regra que vocês já viram, vocês já conhecem, tá? A regra B é a regra da multiplicação ou barra divisão. Essa regra diz o seguinte: olha, toda vez que eu tenho multiplicação ou divisão de valores de entrada, tá? Valores de entrada, por exemplo, p vezes q dividido por r, e quase 100% das nossas equações são assim, tá? Você vai utilizar a equação que se segue abaixo. Essa equação que você segue abaixo, vamos tentar dar uma entendida nela. Volta aqui ao final. Ó, aqui, deixa eu pegar aqui o nosso lápis. Aqui, eu estou combinando incerteza padrão na mesma unidade. Certo? Esse próximo exemplo aqui, que é a regra da multiplicação e divisão, eu estou, quero que vocês entendam isso. Ó, o que que eu estou somando quadraticamente? É o mesmo princípio lá do Pitágoras. Combinação, então, assim, combinação de certeza é sempre a soma quadrática delas. Tá? Então, o que que eu estou combinando aqui? Em vez de eu combinar a incerteza padrão, eu estou combinando o quê? A incerteza relativa. Olha. Você pode, às vezes, não estar entendendo muito bem, mas quando a gente jogar ali na planilha, vocês vão ver que é bem simples isso, tá? Então, o que que eu estou propagando? O que que eu estou somando aqui quadraticamente? Veja, a incerteza padrão é a incerteza relativa. Só que qual é o problema? Qual é o problema aqui? Esqueçam esse segundo termo aqui. Vamos olhar só a raiz. Eu não tenho unidade. Mas eu quero que a minha incerteza no final tenha unidade. Então, na verdade, essa equação aqui é um rearranjo. Lembra lá do Pitágoras. Na verdade, como que é essa equação aqui? Vamos lá, ó. Não vai ficar tão bonitinho quanto está aqui, que é, aí eu usei aqui a ferramenta do equation, né? Mas eu quero só que vocês entendam, ó. Vamos colocar aqui, ó. O C de Y dividido por y é a incerteza relativa da minha grandeza de saída, da minha do que eu estou medindo, o que eu quero no final, do meu resultado final, né? Então, na verdade, ó, é isso tudo que chapéuzinho que representa o quadrado, né? Então, na verdade, o que eu tenho, esquece esse y multiplicando aqui, o que eu tenho é muito parecido com aquela outra. O que eu tenho é o seguinte: a incerteza relativa da grandeza de saída ao quadrado é igual ao somatório quadrático das incertezas relativas das grandezas de entrada. Mas o que me interessa é o C de Y. Eu não quero a incerteza relativa de Y. Então, o que que eu faço? Passo o meu quadrado do expoente como raiz para o outro lado e o meu Y que está dividindo passa multiplicando. E aí percebam uma coisa mais interessante. E aí agora eu tenho unidade. A unidade vai ser dada por y, porque y é o meu valor medido, que já é o valor final, que está na unidade que eu quero. Então, percebam como é absurdamente mais simples trabalhar com essa metodologia do que aquela metodologia do coeficiente de sensibilidade da derivada parcial. Né? Alguns colegas aí implicam com a gente, porque a gente aplica essa metodologia, ah, mas vocês têm que derivar, mas. Eu sempre argumento com este que só quem trabalha no laboratório químico sabe a quantidade de controle que um químico tem que fazer desde que entra até a hora que sai. Não tem a menor comparação com o laboratório físico, nada contra os físicos. Mas o nível de controle de qualidade que a gente tem que implementar dentro do laboratório está a anos-luz de diferença. Então a gente precisa de coisas práticas. Tá? Então a gente precisa de coisas práticas porque a gente não calcula a sua incerteza. A gente faz validação, é carta controle, é controle disso, controle daqui, controle de... é um milhão de controles. Tá? Então é sempre isso que eu argumento. É uma forma simples, tá? Mas efetiva. O resultado dá igualzinho o resultado se você usar a derivada parcial do coeficiente de sensibilidade. O resultado dá igual, tá? Não tem diferença. Tá? Então é muito mais simples trabalhar assim. Então, quem vai dar aqui a minha unidade ao final? Recapitulando, né? Vai ser o meu Y. É ótimo. Então, ó, não precisa mais. Esquece questão de sensibilidade, esquece derivada parcial. Tá? Não precisa trabalhar com isso. Ok. É, gente, ficou alguma questão aqui? Isso aqui é muito importante, hein? Isso aqui agora a gente vai trabalhar com isso daqui ao longo de toda a tarde, amanhã, e vocês vão continuar com isso a vida toda de vocês, com calculando certeza, tá? Vocês têm que entender o que que é isso aí, o que que representa isso, né? Então, vamos recapitular. O que que nós fizemos aqui? Em vez de a gente combinar as incertezas padrão, nós estamos apenas combinando as incertezas relativas. E esse y apareceu aqui porque esse y era a divisão aqui. Vai sim. Daqui a pouco a gente vai ver o exemplo, tá? Eu só estou aqui tentando vocês entenderem assim, o que é a equação, como funciona essa equação, tá? Para a gente também não ficar assim, não. Ah, vamos direto para a planilha e aí alguém pergunta se não sabe de onde é que saiu aquilo. A gente tem que também saber de onde saiu, tá? Então, vamos entender. Vamos aqui, ó. Bom, a gente vai fazer um exemplo daqui a pouco. Vamos lá. Bom, feito isso, a gente chega ao nosso fluxograma que a gente já até comentou, né? O fluxograma, por que a gente retomou nisso? Porque vem a parte do modelo matemático, que é muito importante, tá? Lembra que eu tenho que avaliar a minha equação, meu modelo matemático, para saber que regra eu vou aplicar, tá? E às vezes, eu já estou adiantando, às vezes nós combinamos as duas regras. A gente vai ver como. Não é difícil, é bem simples, tá? E às vezes a gente tem que combinar, não vai ter jeito, tá? Muitas vezes, inclusive. Então, aqui um exemplo aqui para uma análise de titulométrica qualquer, né? Então, o que que a gente faz? Eu já mostrei na planilha para vocês, a gente. Avalia quais são as grandezas de entrada, vê o valor da incerteza padrão, vê o divisor padrão, calcula a incerteza padrão, vê se é tipo A, tipo B, grau de distribuição de probabilidades. Nós já vimos. Bom, o que que a gente vai fazer agora? Vamos ver aqui esse exemplo aqui. Nós temos uma operação que consiste em medir a massa de tara, P1, de um cadinho de porcelana. E a massa do cadinho mais resíduo retido após uma secagem por determinado período, P2. A massa do resíduo é dada por m igual a p2 menos p1. Várias análises nossas, essa fração vai aparecer. Então, por isso que é importante. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Ah, tá. Só ver uma coisa aqui para você ver como é que a gente está evoluindo aqui. Tá, beleza. Beleza. Então vamos lá. O que que então a gente primeiro tem que identificar aqui? Que regra eu vou aplicar? Se vai ser a adição, subtração ou multiplicação, divisão. Bom, aqui, gente, primeiro, a primeira coisa, primeira dica. Mesma unidade, grama e grama. Então já é uma dica. É uma subtração. Então qual regra eu vou usar? Regra da adição, subtração. Beleza. Tudo certo aqui. Vamos ver o próximo exemplo. Então, vamos guardar aqui que a gente vai voltar nele depois. Segundo exemplo. Cálculo da concentração de cálcio por meio de uma titulação. Então, uma análise titulométrica é dada pela seguinte equação. CA igual a CT, que é a concentração do titulante, que é 1 EDTA, vezes o volume do titulante, vezes a massa molar do cálcio sobre o volume da amostra, vezes mil, que é um fator. Tá? Que regra nós temos que aplicar aqui? Primeira dica, olha, nós estamos tratando com unidades diferentes. Massa molar está em grama mol, volume está em ml, concentração está em mol por litro. Então, unidades completamente diferentes. Tá? Então, já é um indício que eu tenho que usar a outra regra da multiplicação e divisão, ou seja, eu tenho que usar a incerteza relativa. Tá? Então, e aqui eu tenho multiplicação, divisão. Então, qual é a regra que nós vamos usar aqui? Tá igual aquela música de pagode, Clarinho. Cadê? Perdi. Toda hora me perco aqui no Zoom. Vamos lá de novo. Então aqui, ó, multiplicação, divisão. É a regra que a gente vai usar aqui. Vamos para o próximo exemplo. Se tiver se divertir muito, gente, fiquem calmos. Terceiro exemplo. A concentração de resíduo retido em um cadinho de porcelana é dado pela seguinte equação. P2 menos P1 dividido por VA. P2 menos P1, P2 é a massa do cadinho mais um resíduo, P1 é a massa do cadinho e VA é o volume da amostra. Olha só o que que a gente tem aí. Olha só o que que nós temos aí. Nós temos uma subtração em cima e uma divisão no todo. O que que acontece? Aí a gente tem que fazer uma combinação das duas regras, né? O que que a gente vai ter que fazer aqui? Esse P2 menos P1, eu vou tratar à parte, tá? Eu vou chamar P2 menos P1. O que que eu vou fazer? Ó, deixa eu volta aqui a anotação. Eu vou falar que P2 menos P1 é igual a P. Entendeu? Então, antes de eu fazer isso, eu vou ter que calcular a incerteza combinada de P. Que vai ser o quê? A combinação da incerteza padrão de P2 com P1. E aí, nesse daqui, eu faço a regra da adição e subtração. E aí, como que vai ficar, então, essa equação aqui de baixo? Vai ficar, em vez de P2 menos P1 sobre VA, vai ficar P sobre VA. Aí, eu aplico direto a regra da multiplicação e divisão. Então, isso vai acontecer várias vezes, tá? Ou seja, eu faço uma combinação das duas regras. Tá parecendo meio complicado aqui, mas na próxima a gente vai ver como é que serve. Mamão com açúcar, é bem simples, tá? Então, o que que nós temos aqui? Uma combinação das duas regras. Adição, multiplicação, para a gente transformar P2 menos P1 em P, tá? Então, a gente vai ter uma incerteza de P, U de P, que é a combinação de U de P2 e U de P1, tá? E depois a gente vai fazer a regra da multiplicação e da divisão para P sobre VA, e aí aqui são unidades diferentes, é uma divisão, então é incerteza relativa. Beleza. Então vamos para o próximo exemplo. Acho que esse é o último exemplo. Deixa eu ver. Ixi. Então vamos lá, ó. Agora o que a gente vai montar? Então, como eu falei, gente, o curso está bem estruturado. Esse curso mil vezes, a prestei consultoria disso mil vezes, tá? Então o curso assim está bem tintim por tintim. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Nós identificamos a regra. Agora nós precisamos definir a lei da propagação das incertezas, ou seja, como que vai ficar estruturado o cálculo da minha incerteza, tá? Que eu estou falando isso? Olha, como eu já tenho bastante experiência nessa área, ajudando muitos colegas nossos, né? O que eu percebo nas planilhas? Muita confusão, o que é natural. Também já passei por isso há anos atrás, né? Coloca as coisas de qualquer jeito na planilha, porque na verdade não tem muito, não tem, a gente não tem muito guia, não tem livro, não tem informação, então a gente não sabe muito bem por onde começa, tá? Então vocês vão ver que o curso está bem estruturado e a gente vai, tintim por tintim, a gente vai chegar lá, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? Determinar a equação para determinar a incerteza de N da minha operação de pesagem. Ok? Então, vamos lá. Ó, isso aqui eu já até falei com vocês. Esse caso envolve duas operações de pesagem. A incerteza de cada operação de medição de massa é aquela associada à calibração da balança utilizada para a faixa da massa medida. Então, quem é a incerteza de P2? É a incerteza da balança. Aí vem uma pergunta assim, muito bem típica, né? Quem já ouviu um certificado de calibração de balança sabe que a calibração de balança é feita em vários pesos, né, padrão, né? Várias massas padrão. Né? Todo mundo sabe disso. E aí vem sempre a pergunta: qual a incerteza que eu uso daquelas? Você tem duas opções: a mais fácil e a mais difícil. As duas são válidas. A mais difícil, você vai ver quanto vai dar essa diferença aqui, de P2 menos P1, e vai ver qual é a massa padrão que corresponde lá no seu certificado e vai pegar aquela incerteza. Essa é a mais difícil, porque para cada massa vai ter que ficar olhando lá. Tá? Então você ia ter que montar uma fórmula, Excel, já ia complicar mais do que o negócio ia complicar. Fórmula mais simples, ser conservador. Ou seja, qual é a maior incerteza da minha faixa, do meu certificado? É essa. Você assume aquela incerteza para todas as faixas. Tá? Essa é a forma mais simples. Isso que eu estou falando serve para pipeta, que pipeta a gente calibra em 3 pontos. Serve para bureta, que também calibra em 5 pontos. Tá? Mesma coisa. Pipeta e bureta, dá até para você montar uma fórmula no Excel de C, né? Que isso é menos. Mas também fica a gosto do freguês. Pode fazer das duas formas. Tá? Nenhuma das duas está errada. Outra pergunta que me fazem. Robson, eu tenho 100 balões volumétricos. Para cada balão volumétrico, essa pergunta é sempre fácil. Eu tenho 100 balões volumétricos no meu laboratório. Nós calibramos os 100 balões. Todo balão identificado. Bom, aquela já que todo mundo já conhece. Para cada balão, eu tenho uma incerteza. Claro, sim. Para cada análise, eu vou ter uma incerteza de um balão. Eu vou ter que ficar sempre trocando isso com a medida que eu troco o balão? Vamos lá, a forma difícil de responder, sim. A forma fácil é a mesma forma que eu já falei. Você pega o avalia o teu lote, eu tenho 50 balões de 100. Assim, é evidente que a gente. Você tem que também ter um bom senso aí, né? Tem que ter um critério, um certo critério. Ou seja, separa os balões com uma boa conservação. Tem balão, né? Como a gente não avalia. Se você fizer uma avaliação direitinha dele, vai embora. Você não pode usar mais, né? Porque a gente não faz essa avaliação. Então, o que que você faz? Você pega o lote, tabula no Excel as incertezas, né? E usa a maior incerteza, tá? Usa a maior incerteza para qualquer balão que você usar daquele lote, tá? Também pode fazer. Ah, posso fazer a média? Não é bem visto, não, tá? Isso não é bem visto, não. Você tem que usar o maior valor, tá? Tá, vamos lá. Fazendo essa parte que é uma parte prática, né? Vamos voltar aqui. Então, o que que eu vou ter aqui, gente? Eu tenho uma incerteza. A incerteza de P2 é igual à incerteza de P1. Todo mundo com. Percebe isso? Eu estou pesando uma mesma balança. Daphne, olha só, vamos lá. LD, LQ, é validação de metodologia analítica. É diferente, tá? Tem nada a ver com incerteza de medição. Assim, tem uma pergunta aqui da Daphne, não estou respondendo ela. Tá? Então, LD, LQ, exatidão são outro curso, não tem nada a ver com incerteza de medição. Agora, a incerteza de medição aplicada ao CP, não se preocupe, não, a gente vai ver, tá? Os exemplos são muito parecidos, não muda nada, não, tá? Só que assim, aqui, eu quero que você entenda que são assuntos completamente diferentes, tá? Fica tranquilo. Tá? LD, LQ é um curso de validação de métodos, tá? Que a SBM também tem. Tá? E incerteza é outro assunto, tá? Eles não têm muito a ver, tá? Então vamos lá. O pessoal tá meio apreensivo. Calma, gente, a gente vai chegar lá. Nada, tá tranquilo. Porque se a gente não soubesse passo a passo, fica todo mundo perdido na hora de montar planilha, né? Vamos lá então. Bom, então a minha incerteza de P2 é igual à incerteza de P1, porque a gente está falando o quê? De uma medição de máximo e mínimo balança, tá? Então, quem vai ser a incerteza de M? A incerteza de M vai ser a incerteza padrão, né? A soma é quadrática, a incerteza padrão de P2, que é igual à incerteza padrão de P1. Então, a incerteza de M é duas vezes a incerteza ao quadrado, que é, né? Tem que levar ao quadrado, de P. Perfeito para todo mundo? Então, toda vez que eu tenho uma operação de pesagem, basta fazer isso. Você calcula a incerteza da operação de pesagem, vai ser igual à raiz de duas vezes a incerteza padrão da balança, ou seja, tem que pegar aquele U, dividir pelo K, e aí a gente chega à incerteza da operação de pesagem. Vamos para o próximo exemplo. Aqui. Um titulométrico, né? Um cálculo titulométrico. Como que vai ficar? Aqui a gente viu que é multiplicação divisão. Tá? Então aqui nós vamos fazer a combinação das incertezas relativas. Tá? Bom, aí vamos lá, vamos para a dica. Quando eu tenho uma equação, tá? Quem são as minhas grandezas de entrada? Simples, gente. São as variáveis da minha equação. Então, quem é a grandeza de entrada aqui? CT, VT, MM e VA. Perfeito? Essas são as minhas grandezas de entrada. Estão unidades diferentes. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai combinar essas incertezas relativas. Então, U de CT sobre CT, U de VT sobre VT, U de MM sobre MM, vou dar massa molar, U de VA sobre VA. Vai ficar. Ó, aqui eu já coloquei bonitinho, né? Ó, aqui são as nossas grandezas de entrada, ó. Concentração do tempo do titulante, volume da amostra, volume do titulante, massa molar. A incerteza. E o valor. E então, isso aqui é incerteza relativa. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó? Está combinando. Lembra lá do teorema de Pitágoras? Está combinando as incertezas de forma quadrática. Nesse caso aqui, incerteza relativa, porque a gente está trabalhando com uma multiplicação de divisão. Certo? Então, olha aqui, ó. A gente quer é quem? A incerteza da minha concentração de cálcio. É o que eu quero. Então, aqui, ó. A incerteza da concentração de cálcio sobre o valor que eu obtive de cálcio que eu tenho da minha equação, Que a incerteza relativa ao quadrado é igual à soma quadrática das incertezas relativas, das grandezas de entrada. Rearranjando isso, esse CA passa múltiplo, eu tiro esse expoente aqui, aplico a raiz nisso tudo, e o CA passa multiplicando, e está aqui a nossa equação para determinação da incerteza. Ok? Super importante saber isso, entender isso, tá? É base, isso aqui é o princípio, senão a gente não consegue avançar, tá? Beleza. Dúvidas aqui, gente? Tudo certo, por enquanto? Aqui. Aqui, olha só, só para ficar monitorando aqui. Tá certo. Então, estamos bem. Uma dúvida aqui da Marcela, eu fico na dúvida sobre o EM que vem nos certificados. O que é EM que você está chamando aí? Erro médio, é isso? Ah, o erro de medição. Não, não usa não. Isso não usa não. Ó, essa é uma pergunta também comum. Esse erro de medição também não é aqui nesse curso. Sem certeza de medição. Esse erro a gente utiliza, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Esse erro de medição que está no certificado, a gente usa para avaliar um instrumento, se ele está bem ou não, de acordo com o critério nosso. E esse erro a gente soma com a incerteza. Aí a gente obtém um valor, aí a gente compara com um critério meu para aquele instrumento de erro máximo admissível. E aí eu reprovo no instrumento. É para isso que serve esse erro, para avaliação do instrumento. Ele não vai servir para nada no cálculo da incerteza, tá? Isso é para avaliação do instrumento. Bom, aqui, ó, o outro exemplo. P2 menos P1. O que que a gente teve que fazer, né? A gente combinou isso daqui, ó, transformou. Nós transformamos P2 menos P1 em P, foi isso, né? Então, U de P, né, ele é a combinação de P2 e P1, tá? Então, tá aqui, U de P, ainda não tá o do resíduo não, né? Vamos para o próximo. Ó. Mesma coisa do outro. O que que eu falo? Ó, o U da minha, que é o que eu quero, minha concentração de resíduo sobre a concentração do resíduo elevado ao quadrado é igual a soma quadrada das incertezas relativas. E arranjando, vocês já sabem o que que significa isso. Tá? A minha incerteza da concentração de resíduo é igual a concentração que eu obtive pela equação vezes a raiz da soma quadrática das incertezas relativas. Ok? Beleza. Estamos quase lá, quase lá. Bom, incerteza expandida. O que é incerteza expandida? A gente já conversou sobre isso, né? A incerteza expandida, ela tem como objetivo fornecer o resultado da medição dentro de um intervalo. Nós conversamos já no início. Y menos U e Y mais U. Tá? Ou seja, ele vai dar uma faixa da probabilidade de eu encontrar o meu valor com 95% de certeza. De confiança, desculpa. Tá? Bom, aí aqui foi aquilo que eu já tinha conversado com vocês, né? A incerteza expandida é calculada multiplicando a incerteza padrão combinada por um fator de abrangência, que é um fator de segurança. Em geral, esse fator varia de 2 a 3. E considera-se que as medições físico-químicas, e eu já conversei com vocês sobre isso, já até de uma certa maneira demonstrei um exemplo, têm distribuição normal e, portanto, elevado grau de probabilidade. Assim, o Kerr-Aquin recomenda que se utilize um fator de abrangência K igual a 2 para 95% e 3 para 99%. Na prática, a gente sempre usa K igual a 2 para 95%. Porque vezes 3 ia aumentar muito o nosso valor de incerteza. Assim sendo, a incerteza expandida é dada por o usão, meu Y, meu valor medido, meu mensurando, é igual a K, que em geral é 2, E use-se isso em certeza combinada que nós, teoricamente, já aprendemos a fazer. Ok? Beleza, chegamos. Bom, vamos para a nossa planilha. Aqui está um exemplo de planilha, tá? De um exemplo que eu tenho aqui no Excel. Vamos conversar um pouquinho. O que a gente tem que ter? A gente já começou um pouquinho, mas ali não tinha tudo que a gente precisava. Então, o que a gente precisa, né? Então, aqui está o nosso. Vamos para o Excel. Vou fazer o seguinte: vamos fazer melhor. Vamos para o Excel. Tá? Vamos para o Excel. Vamos pegar aqui um exemplo com certeza relativa já. Aqui, ok. Bom, aqui a gente já tinha conversado um pouquinho, né? Então aqui eu tenho o meu Y, que é a minha grandeza, o meu valor, tá? Então, por exemplo, nessa equação aqui que a gente vai ver mais à frente, quem é meu Y? É a minha concentração. Tá? É a aplicação da equação. A incerteza, a unidade, as grandezas de entrada, o valor das grandezas de entrada, agora a gente vai começar a usar isso. Unidade, tipo, se é tipo A, tipo B, distribuição probabilidade, tudo a gente já viu, grau de liberdade, divisor. Incerteza erro, incerteza padrão relativa. Tá? É isso que a gente precisa. A incerteza combinada, fator de abrangência e, no final, a incerteza expandida. A planilha tem que constar todos esses itens. Tá? Ok, vamos voltar para a nossa apresentação. Então, primeiro exemplo prático, mais simples de todos, o que vai estar presente em vários momentos nossos. A incerteza da operação de uma pesagem. Então vamos lá, vamos calcular a incerteza de uma operação de pesagem no qual um analista pesa uma membrana, tá ali o P1, 0,32 12 gramas, e depois pesa novamente após a filtração do resíduo, P2 igual a 0,3341 grama. A incerteza expandida da balança é 0,0002 gramas e K igual a 2,02. Atenção! Então vamos lá. O que a gente precisa estar atento aqui? Eu tenho uma operação que é P2 menos P1, ok? Então quem vai ser o meu U de P? Vai ser a combinação da incerteza de P1 e de P2. Não é na forma relativa, a gente vai combinar direto, porque a gente está falando de uma simples operação de subtração e a gente está falando de unidades, de meia unidade, né? Tanto P1 quanto P2 são a mesma unidade, eu estou pesando, é a mesma coisa que eu estou pesando, é uma mesma balança. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é a incerteza expandida, que é U, tá? Então aqui é 0,02, e o K, que é 2,02. Essas informações saem todas do certificado de calibração, então você vai ter que desengavetar o seu certificado de calibração. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá então, vamos para o Excel. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Vamos chamar aqui quem são as minhas grandezas de entrada. Vamos montar o nosso fluxograma. Vamos perder um tempo. Vamos inserir aqui uma caixa de texto. Então, quem é a minha grandeza de saída é P. Vou aumentar essa letra aqui. Nossa grandeza de saída. Quem são nossas grandezas de entrada? Vamos tirar isso aqui que a gente não vai usar. Nossas grandezas de entrada são P1. e aqui P2. Perfeito? Então, grandeza de entrada. Vamos colocar. O que mais a gente pode colocar? Peraí, deixa eu colocar mais uma setinha aqui para ficar mais bonitinho. E aqui, quem está impactando na incerteza de P1 é a incerteza da balança. Então, vamos colocar aqui, certificado da balança. E a mesma coisa em P2. Beleza? Montamos o nosso fluxograma. Então, quem é que eu tenho que combinar? Eu tenho que combinar P1 com P2 para chegar a P. Então, vamos lá. Quem é a minha grandeza de entrada? A gente já viu ali no fluxograma, P1 e aqui P2. Posso até colocar aqui o valor de P1 e P2, apesar que a gente não vai precisar para nada, mas vamos colocar. P2 é 0,334, não, P1 é 3212, P2, 3341. Unidade grama. Que tipo de incerteza é essa? Bom, se vem de um instrumento calibrado, tipo B. Se é de um certificado de calibração, distribuição de probabilidade é normal. Logo, o grau de liberdade se vem. Lembra, distribuição de probabilidade normal, retangular, triangular, é sempre infinito. Infinito e infinito. Quem é o nosso divisor padrão? Nosso divisor padrão é K. Bom, K aqui é 2,02. Aqui, né? Mesma coisa. E a minha incerteza é 0,002. A minha incerteza padrão é essa incerteza expandida pelo divisor, que é o K. Aqui embaixo eu vou copiar. Isso aqui não tem nada. Ok. Bom, deixa eu alterar isso aqui, tá? Isso aqui é grama, né? Então, quem vai ser a minha incerteza combinada? Vamos relembrar? É a raiz. Aqui eu estou combinando. Vamos voltar aqui para a nossa. Ó. Eu estou combinando, é uma relação de adição e subtração, eles têm a mesma unidade, então eu vou combinar de forma quadrática as incertezas padrão. Tá? Então, no Excel, como eu já tinha mostrado, isso é muito simples de fazer. A gente vai colocar aqui a raiz da soma quadrática. Das incertezas de padrão. Aqui, de parênteses. E aí chegamos à nossa incerteza combinada, que só está com um logaritmo significativo. Tá? Bom, se eu quiser expandir essa incerteza, o meu K eu posso colocar aqui é 2. E a incerteza expandida é a incerteza combinada vezes K. Deixa eu colocar aqui uma função arred. Quantos dígitos ele tem aqui? Deixa eu ver se acerta isso aqui. Beleza, certinho. Está lá com o nosso um algarismo significativo, no mínimo dois, então pode colocar um, né? Geralmente a incerteza, a gente ela acompanha, aqui vem uma outra assim, dica, né? Geralmente a incerteza instrumental, tá? Ela acompanha a resolução do instrumento, tá? Geralmente, como aqui a gente está falando só de instrumento, né? Então faz sentido, né? A resolução aqui dessa balança deve ser, deve não é, com certeza, 0,0001. Né? Então, a incerteza está próxima da resolução. Ok, aqui? Então, vamos para o próximo. Próximo exemplo. Ok. Próximo exemplo já é o exemplo de um. Já é um exemplo já. Cadê? Próximo exemplo. Então, a incerteza do preparo de uma solução. Todo mundo prepara a solução laboratório, né? Nessas soluções, na maioria das vezes, são usadas em procedimentos se você quiser calcular a incerteza. Então, você tem que saber calcular a incerteza do preparo de uma solução, né? Aquela solução tem uma incerteza. Que o valor que você calculou lá, depois fatore, uma incerteza com toda certeza. Bom. Travou? Vê se voltou aí. Deixa eu ver se a internet caiu. Voltou? Ok. Bom, então aqui vamos calcular a incerteza do preparo de uma solução padrão de flúor. Esse exemplo serve para qualquer outro exemplo de preparo de solução, tá? Dissolver 0,221 grama de fluoreto de sódio anidro em 500 ml de água, transferir para um balão volumétrico de 1.000 ml e completar o volume. Essa solução apresenta uma concentração teórica de 100 mg de fluoreto por litro. Dados. Certeza do balão volumétrico está aqui, o volume do balão. Certeza da balança. A massa, P2 menos P1, M2 menos M1. É, a temperatura do ensaio e a pureza do sal. Pô, a gente ainda não conversou sobre a certeza da impureza, a gente já vai começar a falar sobre isso agora. E aqui a nossa equação. Tá? M2 menos N1 vezes P dividido por V. E aqui um fator de correção. Então, vamos para o Excel, né? Vamos lá para o Excel. Deixa eu só. Tá certo. Só para ver se estou pegando a aba certinho. Tá aqui, certinho. Vamos lá. Vamos dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui na nossa equação. Para deixar aqui a amostra para a gente olhar ela bonitinho. Vamos lá, gente. Quem são os meus fatores, minhas grandezas de entrada? É o que está na equação, tá? Em via de regra, é o que está na equação. São as variáveis da minha equação. Então, percebam aqui que aqui eu tenho um M2 e um M1 que depois eu vou ter que transformar em M, né? Porque eu tenho uma subtração com multiplicação e divisão. Então, esse M2 menos M1, ele tem que ser transformado em M, tá? Então, aqui a gente vai usar aquele artifício que a gente vai combinar a incerteza de M2 com a incerteza de M1 para transformar em M, uma incerteza de M, e depois vai fazer com a incerteza relativa, combinando com a incerteza de P e a incerteza de V. Tá, mas aqui no, no, na modelagem, vamos colocar tudo que a gente acha que tem que colocar. Tá? Deixa eu pegar as caixinhas aqui do outro exemplo para facilitar. Então, quem é a nossa grandeza de saída? É C, a concentração. Estou aqui só fazendo uns Ctrl-C, Ctrl-V para facilitar nosso trabalho. Bom, então aqui quem vai entrar agora? Ó, vamos colocar aqui M2. Agora aqui vamos colocar M1. Então aqui tem a balança, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas é assim mesmo. Beleza. Vamos aqui para baixo agora. Deixa eu arrastar aqui para a gente não perder de vista nossa equação. Agora vai ser quem? Vamos colocar P, que é a pureza do sal. E aqui vai entrar V. V quem, né? O volume de amostra. Volume de amostra não. Volume da solução, né? No volume da solução, gente, o que que a gente tem ali? É um balão que você está usando, né? Então vai ter a incerteza do certificado do balão. Alguém chamou aqui. É a massa, Jamila. A gente estava pesando um sal. Massa de tara e a massa do Becker. E depois a massa do Becker com sal. Beleza. E aqui. Não, tranquilo, faz parte. E aqui, lembra que a gente está tratando de uma solução, né? Água, né? Nesse balão. Então tem um impacto aí do coeficiente de dilatação da água. Então vamos colocar aqui temperatura, mas vocês estão sabendo que é o coeficiente. Certo? Gente, dúvida aqui? Então, olha só, o que que a gente vai ter que fazer? Ó, vamos lá. Vamos ter que combinar as incertezas de M1 e M2 para transformar em uma coisa só, tá? A incerteza da pureza vai ser tranquilo, vai ser direto. Incerteza padrão da pureza. E na incerteza do volume de solução, vou ter que combinar a incerteza do certificado com a incerteza do coeficiente de dilatação volumétrico da água, mas a gente já fez isso, já. A gente já fez um exemplo desse, ó. Então, isso aqui a gente já fez um exemplo, isso aqui a gente também já fez um exemplo de como faz, tá? Então, vamos lá. Então, vamos, o que que a gente. Então, quando a gente monta, a gente vai por partes, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou combinar esses dois aqui, ponto. Depois, eu vou tratar esse daqui, ponto. Depois, eu junto os três. E calcula a incerteza global, que tem que ser a partir da incerteza relativa, tá? Porque a gente está falando de multiplicação, divisão e unidade diferente. Então, vamos lá. Então, vamos só preencher aqui quem são as minhas grandezas de entrada. Bom, grandeza de entrada quem é? É M, aí eu vou colocar aqui que M é M2 menos M1. E, que é a pureza do sal. E aqui o volume de solução. Estou só preenchendo, hein? Vamos lá. Quem é M? Vamos olhar. M é 7,8515 menos 7,6300. Vamos lá. Certinho? Podia ter feito de outra forma, mas enfim, vamos deixar assim. Unidade, grama. Estou só preenchendo ainda, tá? Tipo. Tipo A ou tipo B? Tipo B, né? Não é precisão, tipo B. Distribuição de probabilidade. Vem de certificado, não é normal. Logo, infinito. Então, vamos parar aqui. Qual é a pureza do sal? Pureza de sal é, vamos tirar da porcentagem, vamos deixar sem unidade. Né? Que a pureza nada mais é do que um fator, né, gente, de correção. Né? Todo mundo consegue perceber isso. Né? É apenas um fator dimensional. 0,9995. Deu uma travada aqui, deixa eu pegar um pouquinho. Foi. Fácil. Tem unidade, tá dimensional. Tipo B. Aqui, vamos lá, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então vamos lá. Informação, o que vocês têm que anotar aí? Né? Como que eu calculo a incerteza da pureza do sal? A incerteza da pureza do sal é a impureza. É a impureza. Na verdade, é isso. A incerteza é considerada a impureza. Tá? Então, a incerteza da pureza de um sal é o valor adimensional, tem que tirar da porcentagem, da impureza. Ok? E nós consideramos, porque é como se considerasse isso um erro. E nós consideramos, como vem de um erro de laboratório, instrumental, digamos, a gente considera que a distribuição é retangular. Então, vamos deixar aqui retangular. Grau de liberdade infinito. Beleza. Vamos voltar aqui. Volume de solução. Mil, né? Unidade ml. Tipo B, né? Vem de equipamento tipo B. Distribuição de probabilidade normal. Vem de certificado, é normal. Grau de liberdade, logo, infinito. Beleza, então, já deu uma preenchida aqui. Quem é meu Y? Nem calculei certeza ainda, né? Estou só coisas acessórias. Quem é meu Y? Meu Y é C, é a aplicação dessa fórmula aqui. Todo mundo está vendo isso, né? Y é a grandeza de saída, é o que eu estou medindo. É a concentração da solução. Então vamos lá. Então Y é igual a quem? M, é só aplicar aqui, vezes P, dividido por V. Vezes 452.300. Então, a nossa concentração ela é teórica 100,13 miligramas por litro. Vamos deixar já a unidade aqui bonitinho. Aqui. Bom, preenchido isso daqui, vamos agora fazer as combinações internas. Ó, volume de solução, a gente precisa combinar isso aqui para chegar. E aqui também, M1 com M2. Então vamos lá. Primeiro aqui, massa. M1, M2. Vamos colocar aqui em M1, não vai, a gente não vai precisar disso para nada, nós vamos colocar para ficar completa. É 6300. M2, 7,8515. As unidades grama. Distribuição de probabilidade. Bom, a gente está tratando aqui de certificado. Né, da balança, normal. Então, grau de liberdade infinito. O divisor está aqui, o nosso K da balança, ó, do certificado, é 2. E a incerteza, que no caso é a incerteza expandida, não podemos esquecer, é 0,001. Então, a incerteza padrão de M1 é a incerteza expandida pelo divisor. Aqui embaixo a mesma coisa. Então, a incerteza combinada, lembrando que aqui, olha, não vamos esquecer, a gente já fez, não podemos esquecer, tá? Ó, vamos reforçar de novo, você que precisa sempre ficar em dúvida. Não vamos esquecer disso. Ó. Estamos tratando aqui de uma OP simples, operação de pesagem. Então, a regra da adição e subtração. Nós vamos combinar apenas as incertezas padrão e aplicar a raiz. Então, vamos somar quadraticamente e aplicar a raiz. Então, a raiz da soma quadrática das incertezas padrão. Chegamos à nossa incerteza combinada de M. Então, esse valor de incerteza combinada de M eu já posso puxar direto aqui, porque ela se torna incerteza padrão de M. Então, onde está M aqui, ó, na coluna incerteza padrão de M, eu vou dar um igual, vou puxar aqui. Já estou com a minha incerteza padrão. Dinheiro. Bom, quem mais quem, que eu preciso ver agora? O volume de solução, né? O nosso balão volumétrico. Então, está aqui. Então, aqui vai entrar o que está aqui? Certificado e temperatura. A gente não precisa colocar X aqui nenhum. As unidades vão sair em ml. Certificado de calibração é distribuição normal. A temperatura, vocês lembram lá que tem um divisor raiz de 3? Quer ver? Vamos lá, vamos relembrar. Vamos voltar. Temperatura. Olha aqui. Olha aí, ó, a incerteza devido à variação da temperatura. Ó. Olha o meu divisor aqui, raiz de 3. Logo, a distribuição é retangular. Vamos colocar aqui, retangular. Para ambos os casos, o grau de liberdade é infinito. Certificado. Vamos ver quem é o divisor. Exemplo, né? Aqui. Então, aqui, ó. A incerteza do balão, 0,85 e o K igual a 2. E a incerteza, 0,85. A incerteza padrão em relação ao certificado é essa incerteza dividido pelo nosso divisor. E aqui, a temperatura, nosso divisor é a raiz de 3. E o valor da incerteza que a gente viu antes do almoço, que é aquela equação, é V, que multiplica a variação de temperatura, que multiplica o coeficiente de dilatação da água. A temperatura aqui é de 29 graus. Então, vamos colocar aqui, ó, já está até aqui, 29, e aqui já está o coeficiente de dilatação. Então, a incerteza aqui vai ser 1.000, né, porque o balão é de 1.000, tá? Então, é V. Quem é V? É aquele volume que você está medindo, né? Nesse caso, o balão de 1.000, então 1.000. Se você estivesse pipetando 12 ml, era 12 ml, e assim vai. 1.000 vezes 29 menos 20. Vezes o coeficiente de dilatação. Então, a minha incerteza padrão na temperatura é esse valor pelo divisor aqui. E a incerteza combinada, então, é a raiz, e eles estão na mesma unidade. Toda vez que estão na mesma unidade, raiz da soma quadrática das incertezas padrão, tá? Vamos sempre insistir nisso e reforçar isso para a gente entender isso. Tá aqui. Então, a incerteza combinada de. Peraí, que eu estou achando que tem. Deixa eu só. Peraí, estou achando esse valor um pouco alto. Deixa eu só ver se tem alguma coisa errada aqui. Ah, não, porque é para 1.000 ml, é isso mesmo. 1.000, banana. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. A diferença grande, né? Que é para 1.000 ml. Olha a diferença. Ó. Olha que interessante aqui, ó. 29 graus, né? Se eu colocar, sei lá, 25, reduz bastante, reduz pela metade. Né? Então, tem uma importância grande. Bom, então a nossa incerteza. 29. Nossa incerteza combinada do fator balão volumétrico está aí, 1,17. Então, onde que está aqui, ó, o fator volume de solução, que é o balão volumétrico, a incerteza padrão é só eu buscar aqui. Está faltando quem só agora? A incerteza da pureza do sal. Eu deixei para colocar aqui, mas nem precisava. Eu posso colocar aqui direto. Eu vou colocar aqui direto também, ó. Então, quem vai ser essa incerteza? Tá? Então, vou colocar aqui, ó, o divisor é a raiz de 3. E a incerteza é a impureza. Então, é 1 menos o valor da pureza, de forma dimensional. Tá aqui. Então, a incerteza. E a incerteza padrão é a impureza dividido pelo raiz de 3. Beleza, ó. Chegamos às nossas incertezas padrão. Só que qual o problema? Elas estão em unidades diferentes. Então, eu não posso chegar aqui e jogar a raiz, somar quadrática e imaginar que ela vai aparecer em miligrama por litro. Não vai. Tá? Não vai aparecer, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a incerteza relativa e eu vou calcular a propagação, a soma quadrática da incerteza relativa. Então, quem é a incerteza relativa? De M. Incerteza relativa de M é quem? A incerteza padrão de M sobre o valor de M. Olha o valor de M aí. Quem é a incerteza relativa da pureza do sal? Incerteza da pureza sobre o valor da pureza. Está aqui. Quem é a incerteza relativa do volume de solução? É incerteza do volume de solução sobre o volume de solução. Aí o que que eu fiz? Eu Tirei a dimensionalidade. Beleza. Então, quem será a incerteza combinada? Vai ser. Não vamos esquecer, ó. Quem vai ser a incerteza combinada, ó? Vamos voltar aqui para a gente relembrar, ó. Serve esse daqui, ó. Lembra, ó, que a incerteza relativa do meu y. Aqui é a nossa incerteza relativa do nosso y. E eu passo o quadrado para o outro lado em forma de raiz. E o meu y passa multiplicando. Então a incerteza combinada é o y que multiplica a soma quadrada das incertezas relativas. E é esse y que é o valor. Que é o C, que é o valor que a gente aplicou a fórmula, está aqui, ó. Ele que dá a unidade. Então vamos lá. Então vamos lá. Y, que é 100, vezes a raiz da soma quadrática das incertezas relativas. Então, a incerteza combinada é de 0, 12, 4, 9. Acabou aí? Depende. Vamos supor que essa solução, eu vou utilizar ela num procedimento. E eu preciso da incerteza dessa solução. Eu posso parar aqui. Tá? Não preciso expandir. Eu já paro para aqui. Por que que eu não preciso expandir? Você pode até expandir, multiplica por 2, só que depois lá você vai ter que dividir de novo por 2. Entendeu? Então você já pode parar aqui, não teria problema nenhum. Tá? Mas vamos fazer a expansão. Não vou arredondar ainda, vou arredondar só na parte da incerteza expandida. Então vou pegar esse valor. Esqueci. Qual é o nosso fator de abrangência? A gente não precisa calcular aquela equação louca. Nosso K é igual a 2. Então, nossa incerteza expandida é incerteza combinada vezes 2. Já arredondado bonitinho, nossa incerteza é expandida de 0,25 miligramas por litro. O que que isso significa para o nosso valor? Então, vamos pegar aqui, ó, incerteza, ó, vai dar um igual a esse valor aqui. Vai ficar bonitinho a nossa planilha. Está aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a porcentagem. Eu quero saber o que que isso significa. Esse meu valor de incerteza, quanto que significa em porcentagem? E aí nada mais é que a incerteza relativa, né? Que eu estou pegando a incerteza dividindo pelo meu valor. Mas aqui no caso eu vou multiplicar por 100. Ela representa 0,25%. Dúvida, gente? Vamos ver aqui, é, ó, isso é importante. Quem domina a nossa incerteza? Isso, a temperatura está dominando a nossa incerteza. Perfeito, tá? Porque a gente está trabalhando aqui com 29, né? A gente está sendo jogando lá para cima, tá? Porque é um valor muito pequenininho. Porque, olha só, vamos analisar aqui, né? A incerteza da balança, ela é muito pequena. 0,0001 grama. A pureza do sal também é pequena, né? Então, parece que realmente a coisa vai ficar por dentro do volume de solução. Quando a gente for ver o procedimento em si, que aqui é o cálculo de uma solução apenas, a gente vai ver que a precisão e a curva de calibração, os dois, tendem a ser os maiores, tá? Testa 25, tá? Vamos colocar aqui 25. Acho que não vai fazer tanta diferença, não. Viu? Mantém. Pergunta da Ana Paula. São as perguntas práticas. Essas perguntas são excelentes. Esse tipo de cálculo, no caso de uma análise, tem que ser feito a cada ensaio? Essa pergunta de 1 milhão de dólares, Ana Paula. Olha, Ninguém gosta de receber essa resposta, né? Mas depende. Olha, eu acredito que sim. Então, diz o francês, ça dépend. Depende. Tá? Depende. Tá? Por exemplo, uma metodologia de leitura direta, por exemplo, uma leitura de pH, né? Não precisa. Você tem relativamente uma incerteza fixa, tá? Agora, por exemplo, curva de calibração, uma técnica cromatográfica onde para cada corrida tem uma curva de calibração, com certeza. A incerteza vai sempre mudar, tem que mudar. Você não pode considerar uma incerteza só. Então, assim, depende do método, tá? Outra coisa que a gente tem que avaliar, ainda a gente não pode discutir isso melhor mais à frente. Por exemplo, vamos imaginar que você tem uma técnica analítica no qual a precisão representa 80% da incerteza. Tá? Numa técnica desse tipo, você até pode pensar em não atualizar para cada análise. Porque como a precisão você só faz uma vez, aí depende de cada laboratório, e ela é que governa, nesse caso hipotético, ela é que governa a tua incerteza, você pode considerar que aquele valor não, de incerteza não vai mudar muito, a não ser quando você muda a incerteza, quando você muda a precisão. Agora, por exemplo, calibrei um instrumento, preciso mudar o cálculo da incerteza? Com certeza absoluta. Então, toda vez que eu calibro o meu instrumento, eu tenho que mudar o cálculo da incerteza, que eu vou ter uma outra incerteza, um outro K, e tudo pode mudar, tá? Então, assim, depende do procedimento analítico. Procedimentos no qual a gente faz curva, ele tem que ser feito para cada análise, não tem jeito. E aí, muita gente pergunta, como é que faz isso? Aí, meu amigo, você tem que se juntar com o pessoal que entende de macro, de VBA no Excel, o pessoal para automatizar a planilha. Tá? Que aí eles vão montar isso para vocês. E é relativamente, não é tão difícil não, tá? Mais uma perguntinha aqui. Ok, Ana. Vamos fazer mais um exemplo? Ah, isso é legal, ó. Certeza, não. Certeza de uma diluição. Muito comum também no laboratório, né? Eu peguei essa solução que eu acabei de preparar e vou diluir. Então, eu diluí ela, eu tenho uma nova incerteza, correto? Qual vai ser o valor dessa incerteza? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a equação que governa. Nesse caso, aquela equação que todo mundo conhece, ela desde quando fez o ensino técnico, desde quando fez o primeiro período da faculdade, tá? É a equação da diluição, certo? CV, C0, C0 igual a CF, VF. Tá? Então, é ela que vai governar. Então, você vai modelar a partir dessa equação. Né? Então, a tua concentração final, que é a nova concentração, que é a concentração da diluição. Então, você vai reescrever essa fórmula como CF é igual a C0 vezes V0 dividido por VF. Okay? E aí, é a partir dessa equação que a gente vai montar a nossa incerteza de CF, que é a nova concentração da solução diluída. Bom, então vamos lá. C0 é a concentração inicial da solução, é a que a gente acabou de calcular. Assim, um exemplo, a gente está transferindo 10 ml através de micropipeta para um balão de 100 ml. V0 é o volume inicial da solução, ou seja, é da alíquota retirada da micropipeta, então o 0,05K2. CF é a concentração final, a gente só vai aplicar a fórmula, então é uma diluição de 10 vezes, né? Todo mundo consegue perceber isso. E o volume final é o volume da minha nova solução, do meu balão, que é 100 ml. Então aí está aqui está U de V0, mas está errado, né? É U de VF. Então, meu U de VF é 0,95 e K igual a 2. E a temperatura do ensaio, nesse caso, 26 graus. Então, vamos partir para o Excel. Outra coisa que acho que já dá para a gente perceber de cara é que aqui eu vou aplicar a regra da multiplicação da divisão direta, né? eu só tenho multiplicação e divisão aqui. E também são de unidades diferentes. Né? Então vamos para o nosso Excel. Ah, achei que a equação estava aqui, mas não tem problema, não. A gente. Eu copio aqui. Ficou meio ruim. Ah, não. Todo mundo já viu lá que é a equação de diluição, né? Beleza. Bom, então vamos montar nosso diagrama de causa e efeito. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar do outro, vamos escrever em cima do outro para ficar, para a gente não perder tanto tempo. Então, aqui é o nosso CF, concentração final. Aqui eu vou colocar C0. C0. Qual vai ser a incerteza de C0? Foi a incerteza que a gente acabou de calcular. Tá? Então, eu vou deixar aqui certificado. Tá? Porque é como se fosse uma incerteza de certificado, tá, gente? Você normalizou aqui na certeza. Ela se tornou uma incerteza normalizada, é como se fosse uma incerteza de certificado. Obviamente, ela não vai gerar um certificado daquela solução, mas ela é como se fosse. Então, vou deixar aqui certificado só para vocês entenderem isso. V0, nosso volume inicial. E aí, aqui no volume inicial, não, vou colocar o V0 para cima, que eu acho que tem mais espaço. Vou colocar aqui o V0. Bom, V0 é micropipeta. Na micropipeta, nós temos, atenção, né? Certificado e o quê? Temperatura. Então, você começa a ver, a gente começa a ver, né, gente, que os exemplos ficam ficando meio repetitivos, né? Tá? Então, o que a gente tem aqui? Certificado e temperatura. V0, quem está faltando? VF, né? Olha, VF é igual a V0, né? É o balão volumétrico, é certificado de temperatura também. Daqui a pouco a gente faz uma pausa, né, que isso dá uma canseira na nossa cabeça. Tá aí nosso funcionando, tá? Bom, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou combinar aqui, ó, as incertezas do certificado da dilatação devido à temperatura, e vou chegar à incerteza de V0, a mesma coisa para o VF, então eu vou ter incerteza de VF e V0, depois eu vou combinar a incerteza de C0, que eu fiz no exemplo anterior, e vou propagar, fazer a combinação dessas incertezas relativas e chega a incerteza de CF, ou seja, a incerteza da diluição. Então, olha, gente, uma diluição dá trabalho para calcular a incerteza. Então, vamos lá, vamos fazer quem aqui primeiro?
Então, como é que está escrito aqui a planilha? Aqui está para fazer, ó, vocês percebem que embaixo tem vários blocos aqui, é para a gente fazer essas combinações, desses ramais secundários, né? A gente tem aqui, desses ramais secundários. Às vezes há mais ramais, né? Às vezes o ramal secundário tem outros ramais ali incluído, tá? Então, aí é só ir acrescentando mais blocos desse aqui e vai fazendo. Primeiro é quem? Vamos colocar aqui o nosso volume. Vamos colocar assim bonitinho. Volume inicial. V0. Então nós temos certificado. E temperatura. As unidades estão em ml. Então, eu vou usar aquela regrinha bem simples, né, da adição, multiplicação, da adição, subtração. Distribuição de probabilidade é normal. Temperatura retangular. Ó, gente, é igualzinho aqui esse exemplo aqui, tá? Igualzinho esse exemplo aqui, tá? Só muda os valores. Grau de liberdade infinito. Divisor, vamos ver. Certificado. Volume inicial 0,05 e o K é 2. Aqui, a temperatura, o divisor é a raiz de 3. E a nossa incerteza, vamos relembrar, é V que multiplica a variação de temperatura vezes o nosso coeficiente. Então, nesse caso aqui, V0 é a alíquota, né? Então, é 10 vezes... Agora não estou lembrando se era 26. Era 26? Era 26, já está certo. Vou fazer aqui já. 10 vezes 26 menos 20 vezes o nosso coeficiente. Aqui. Então, a incerteza padrão é. Esse valor pelo divisor, tudo igual, tá? Incerteza combinada é igual à raiz da soma quadrática nesses carinhas aqui. Chegamos à incerteza combinada de V0. Depois é só a gente puxar lá para cima. Vamos fazer agora de VF, volume final. Mesmíssima coisa aqui, tá? Vou copiar tudo igual, tá? Porque é a mesma coisa. Só aqui, ali sim, são valores diferentes. Então vamos lá. O volume final é o balão. Balão é 0,95 e 2. Então. Temperatura, mesma coisa, aqui é o divisor raiz de 3. A incerteza é igual a raiz. Oh, desculpa. É igual a V, que nesse caso aqui é um balão de 100, então é 100 vezes a variação de temperatura, menos 20 vezes o meu grama. E aí. Um pelo outro, né? Incerteza pelo divisor, ou erro, né? Depende do que você vai usar aqui de informação. incerteza combinada é a raiz da soma quadrática, que estão na mesma unidade, né? Então, posso fazer isso. Deixa eu só ver. O 2 não seria o divisor? Deixa eu ver. Aonde que o 2 seria o divisor? Ah, não, peraí. Ih, não. Não, tá certo. Eu que toquei aqui. Tá certo. Não, é, não, você não se confundiu, não. Você viu um erro aqui na hora da digitação, tá certo. Aqui é 2 e aqui é 0,95. Pronto. Bem que eu tava achando que o valor tava dando alto. Obrigado, Marcela. Ok, agora tá certinho. Legal que eu tô vendo que vocês estão prestando atenção, né? Quase 3,5. Esse assunto dá um queima na nossa cabeça. É, ok. Então, essas combinações aqui, ó, nós fechamos. Então, agora eu estou pronto para ir para essa tabela geral. Então, vamos lá. Grandeza, volume inicial. UV0. Volume final. Eita, assim. E aqui, concentração inicial. Quem é o nosso Y? O nosso Y é a aplicação da equação da diluição. Então, vamos lá, né? Mas antes vamos terminar de preencher aqui. Quem é o meu volume inicial? 10. Volume final? 100. Concentração inicial? Vamos pegar lá na outra aba. Ó. Aqui, esse valor aqui. Essa é a nossa concentração inicial. Né? É a solução que a gente está diluindo. Essa é a concentração inicial mesmo. Unidade, ml. ml. E aqui, assim, miligrama por litro. Tipo, tudo bem. Distribuição de probabilidade. Vamos lá. Certificado. Então é normal. Aqui. Também é certificado. Então é normal. E aqui, gente. Por isso que eu coloquei lá. Vamos ver. Por isso que aqui eu quis deixar certificado. Por quê? Porque quando você faz aqui esse processo de cálculo, você normaliza a incerteza. Tá? Ela se torna a distribuição normal. Então aqui, normal também. Então, no grau de liberdade, tudo é infinito, né? Tudo infinito. Isso. Volume inicial, olha, não, ó, volume inicial aqui, divisor, incerteza, eu não preciso preencher isso. Porque, na, porque aqui eu já, puxo, eu já calculei a incerteza padrão do volume inicial, já está aqui direto, ó. Isso aqui a gente preenche quando a gente não tem ramo secundário. Aí a gente coloca aqui direto e faz aqui direto, que vai ser o caso, por exemplo, da concentração inicial. Então, aqui, diretão. É, quem é agora? Volume final, mesma coisa. Eu calculei aqui embaixo, então aqui eu não... Essas colunas não servem para nada. Então, aqui, beleza, peguei incerteza parando o volume final. Agora aqui sim, concentração inicial, o divisor é qual? É aquele divisor de lá. Esse divisor aqui, ó. Ou, duas opções, ó. Eu acho melhor fazer assim, que acho que fica mais instrutivo, tá? Vou fazer de um jeito, depois vou dar outra opção. Então, esse é o divisor, é K. Porque deve estar mesclada a célula. Bom, a gente sabe que é 2, vamos deixar 2. E a incerteza? Essa incerteza aqui, ó, expandida. Né? Porque aí divide por K. Vai dar erro por causa da célula mesclada, tá? Mas aí eu vou digitar aqui, deu 17. Qual é a outra opção que você tem? Não acho a melhor opção. Não pode fazer. Em vez de colocar esses valores aqui, você coloca traço, traço. E na incerteza padrão, você puxa já direto a incerteza combinada. Que vai dar no mesmo. Tá? Mas eu acho aqui mais instrutivo fazer dessa forma. Tá? É a mesma coisa, óbvio. Né? Aqui você multiplica, ela divide, obviamente tem que ser a mesma coisa. Beleza. Então chegamos às incertezas padrão. Não basta. Né? Não basta, porque aqui, o que, que a gente viu? Nós estamos trabalhando com unidades diferentes e eu tenho uma operação de multiplicação e divisão. Então, eu tenho que combinar as incertezas relativas. Ok? Então, vai ficar. Então, aqui, a incerteza relativa é de V0, essa incerteza padrão, pelo seu valor, o valor de XY, ou seja, o de XY sobre XY. Aqui a mesmíssima coisa, e aqui é também, tudo igual. Então, está aqui as nossas incertezas relativas. Então, quem vai ser a nossa incerteza combinada? Y, que multiplica a raiz da soma quadrática das incertezas relativas. Quem é nosso Y? O Y é a aplicação dessa fórmula aqui, né? No caso aqui, isolando o meu CF, que é a minha concentração final. Então, vamos lá. Então, vai ser C0 vezes V0. Tudo aqui já está esquematizado na planilha, né? C0 vezes V0 dividido por VF. Tá aqui a minha concentração final. Então, vamos lá. A incerteza combinada vai ser igual a Y vezes a raiz da soma quadrática das incertezas relativas. Chegamos aí ao valor. Nosso fator de abrangência é 2, é K, e nossa incerteza expandida é incerteza combinada vezes K. Deixa eu só colocar uma função aqui bonitinho para ficar arredondado direitinho. Então, 0,11 miligramas por litro. Eu estava até aqui direto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer esse valor para cá, só para ver quanto que isso representa. Eu vou fazer aqui a relação, né? 1,10%. Deixa eu dar uma olhadinha no anterior. O anterior estava dando 0,17%, né? Subiu bem, né? O que que significa, gente? Sabe aquele tabu que é sempre muito falado em laboratório? É verdade, tá? À medida que eu diluo, eu aumento a incerteza. Percentual, mas aumento. É uma verdade, né? Toda vez que eu diluo, eu implico aumento de incerteza. Né? É uma coisa que, intuitivamente, as pessoas falam muito no laboratório, às vezes sem saber, é uma questão intuitiva, né? Quase um senso comum dentro do laboratório. Falam com razão, é isso mesmo. Toda vez que eu faço diluições, eu estou implicando em aumento de incerteza. Então, calculamos aí a incerteza da diluição de uma solução. Dúvida, gente? Então, isso se aplica para qualquer diluição, tá? Ficou alguma dúvida aqui, gente? Não, o pessoal está... Tá, o pessoal da SBN aqui me mandou uma mensagem
Não entendi não, Marcela. Você vai fazendo as incertezas e o quê? Linkando, é isso que você está querendo dizer? Sim, é isso mesmo. Você vai linkando, tá? Vai linkando os planilhas. Então, por exemplo, para cada método você tem uma incerteza, né? Para cada procedimento você tem incerteza e pode ser até uma planilha grande, tá? O pessoal da SBN aqui mandou uma mensagem pelo WhatsApp, que acho que alguém perguntou, se eu vou disponibilizar as planilhas de Excel preenchidas. Sim, eu falei isso no início. As planilhas, isso aí é um. Eu sei que isso daí é uma das coisas mais importantes, eu sei que todo mundo deseja, né? Então, com certeza, ao final, vocês vão ter as planilhas preenchidas. A Daphne perguntou se vai ter exercício. Daphne, olha só. A princípio, não. Por quê? Eu quero cobrir com vocês a maior parte dos exemplos possíveis. Se sobrar tempo e não houver dúvida sobre esses exemplos que a gente vai ver, nós podemos sim fazer exercícios. Tá? Eu coloco para vocês. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente já tem, eu já estou com bastante experiência já dessas aulas ao vivo e tal. Não, isso numa sala de aula funciona bem, mas assim ao vivo é meio complicado, tá? Não é assim, a interação perde-se um pouquinho dessa interação aluno-professor, tá? Então assim, no final, se houver tempo, após todos esses exemplos, ainda tem muito exemplo a gente viu, muito exemplo. Tá? A gente reserva, eu faço alguns exemplos e a gente faz, eu deixo vocês fazendo esses exercícios, tá bom? Ok, gente, vamos fazer uma pausa, são 3h30, vamos fazer uma pausa aí de 15 minutos, até porque, né, é bastante conteúdo, bastante conta, né? Não tem como a gente seguir direto porque a gente tem que consolidar também o conteúdo, tá? Então, vamos fazer uma pausa de 15 minutinhos, né, para a pessoa beber água, ver aí o que está pendente em casa e a gente retorna daqui a pouco, tá bom?
Ok, Robson.
Tá bom, então. A Marcela já abriu, quem mais? Vamos ver, gente. Vamos abrir aí o rapidinho. O vídeo, quem puder, quem não puder, não tem problema, não. Ah, o Jorge abriu. Daphne.
A gente também queria saber se vocês autorizam, né? A gente divulgar. Se puderem dar um ok aí. Acho que só, né? Então, peraí, só um instante. Todo mundo sorriso.
Ih, tem que sorrir também, é?
Pronto.
E... Então, podemos?
Espera aí só um instantinho.
Tá.
Eu vou retornar.
A gravação, né?
Deixa eu mudar aqui o. Pronto.
Perfeito, vamos lá. Então vamos voltar para o nosso. Os nossos cálculos. Qual foi o exemplo? Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Então, o próximo exemplo é a incerteza da massa molar. É um exemplo muito parecido com aquele do controle do preparo de uma solução, mas aqui a gente vai abordar quando tem a massa molar na fórmula. Tá? Então, aí a gente já vai entender como é que a gente calcula a incerteza da massa molar e como a gente vai aplicar isso em vários outros exemplos. Ok? Então, aqui a gente tem o preparo de uma solução de ácido sulfúrico, adicionou 0,98 gramas de ácido sulfúrico em água. Obviamente, na prática, não é assim que a gente faz, mas enfim, é só teórico. Transferir para um balão de volumétrico 100, completar o volume, e a solução apresenta uma concentração teórica de 0,10 mol por litro. Aqui estão os dados: o volume, os dados da balança, a temperatura do ensaio, a massa molar, e aqui tem um site. Tá? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse site aqui para a gente ver para que serve. Opa. Então, vamos lá. Alguém chamou aqui no chat, peraí. Ah, tá, ok. Deixa eu só pegar aqui essa equação. Não consegui pegar a equação de novo. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, gente. Só para eu tirar essa equação daqui. Tem que fazer isso aqui. Pior que essa barrinha do zoom aparece, a gente não consegue fazer as coisas direito. Ah, não foi. Então, essa é a nossa equação. Vamos pegar ela, vamos montar aqui o nosso fluxograma. Vamos aproveitar aqui o outro, vamos fazer a mesma coisa, vamos aproveitar o outro para a gente trabalhar em cima. Então aqui, o que nós estamos? Nossa grandeza de saída e a nossa concentração em mol por litro, né? E os nossos fatores são, vamos olhar para a nossa equação. A massa, aqui a massa está dando direto. O volume e a massa molar. Então vamos lá, né? Massa certificado, vamos tirar essa temperatura que não tem. Depois, volume no volume é um balão volumétrico de quanto? Deixa eu ver aqui de novo. 1000. Então, vai ter o certificado e a temperatura. E aqui a massa molar. Aí, a massa molar... Vamos lá. O que tem na massa molar? Né? Tem hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, a gente vai ter que combinar a incerteza desses três caras aí. Então, vamos colocar aqui. Vou colocar na simbologia química, tá? Hidrogênio. Enxofre. Oxigênio. Bom, então, quem são os nossos ramos secundários que a gente vai ter que combinar? Na massa molar, a gente tem que combinar a incerteza do hidrogênio, e não é de um hidrogênio, né? Dois hidrogênios. A incerteza do enxofre, aí no caso é um enxofre, e a incerteza de quatro átomos de oxigênio. Que regra a gente vai aplicar aqui? Bom, estão na mesma unidade, então a gente vai só somar as incertezas, somar de forma quadrática as incertezas, tá? E aplicando a raiz, claro. Mas, para isso, a gente vai precisar dos dados de incerteza desses elementos. E é aí que vai entrar aquele site. Eu vou mostrar ali daqui a pouco. No volume, mesma coisa dos outros, certificado em temperatura. E massa, eu posso colocar direto, porque eu vou usar só o valor do certificado aqui nesse caso. O valor da massa foi direto. Ok? Tem um negócio aberto aqui. Deixa eu só fechar, que está me incomodando. Pronto, voltou. Então, vamos lá. Então, aqui, nos cálculos individuais, o primeiro que a gente vai colocar aqui vai ser o volume. E aí, gente, vamos copiar do outro, né? Que tá, é a mesma coisa, né? Ó, é a mesmíssima coisa, é só copiar isso aqui. Mesma coisa. Vamos fazer agora a massa molar. Não preenchi aqui ainda não, tá? Daqui a pouco eu preencho. Só vou colocar aqui os fatores, massa molar. Vou colocar mais linhas aqui. Vou fazer uma coisa aqui anti-intuitiva, mas... só para vocês... Vamos lá, hidrogênio. Enxofre. Oxigênio. Unidade gama mol, né? Distribuição de probabilidade. E aí, o que vocês acham que vai ser? Primeiro, vou mostrar aqui o site para vocês, tá? Para a gente dar uma olhadinha nesse site. Vou pegar o link dele aqui. Então, tá aqui. Então, nesse site, a gente vai tirar a incerteza da massa molar, tá? Então, vamos colocar aqui hidrogênio, H, aí coloca a fórmula química. Então, ele já deu aqui a incerteza do meu hidrogênio. Essa incerteza que está aí já é a incerteza padrão do hidrogênio. Tá? Ou seja, eu não precisaria dividir ela por raiz de 3. Ela já é a incerteza padrão do hidrogênio. Então, eu vou pegar... tem quantos zeros aqui? 4 zeros. Então, aqui, ó, eu vou vir direto
direto aqui. Então, como é que eu faço para encher isso daqui? Bom, a gente não precisa se preocupar nem aqui com divisor, nem com incerteza, nem nada disso. A gente já está pegando incerteza padrão direto. Tá? Tabelado aí pela IUPAC. Então, a gente considera que é normal. E, obviamente, no grau de liberdade infinito. O próximo enxofre. E, por fim, o oxigênio. O que não foi? 3M3. Bom, então, como eu tenho dois hidrogênios, um enxofre e quatro oxigênios. Só para... Pode parecer um pouquinho bobo, né? Mas vamos... Gosto de... Isso é um pouco detalhista. Olha só, vamos ver só isso aqui, ó, rápido. Aqui, ó. 2 joule ao quadrado, certo? Então, a mesma coisa, imagina aqui o hidrogênio. Então, combinando as incertezas dos hidrogênios, tá? Então, 2 vezes a incerteza do hidrogênio ao quadrado. Então, o oxigênio, 4 vezes a incerteza do oxigênio ao quadrado. E a gente soma tudo, ok? Então, aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a gente vai ter que mexer, aqui a gente não vai poder aplicar a fórmula direto, não. A gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Vamos fazer uma coisa que vai só ficar um pouquinho complicado, mas não tem problema. Raiz... Então, a gente vai pegar aqui o hidrogênio, ó, vai elevar ao quadrado e vai multiplicar por 2. Ok? Aí agora eu vou somar com, nesse caso aqui, o enxofre só tem um enxofre, então com a incerteza do enxofre ao quadrado. Agora, a mesma coisa, eu vou fazer agora para o oxigênio, só que eu vou multiplicar por 4. Então, aqui vai ficar 4 vezes a incerteza do oxigênio ao quadrado. Beleza. Então, a incerteza combinada, que é a incerteza da massa molar do ácido sulfúrico, é... Vou deixar aqui. 0,0005 mol, grama mol. Aí é interessante, olha o que está acontecendo aqui, né? A gente for no detalhe. Quem governa, quem está governando aqui é a incerteza do enxofre, que é muito maior do que as outras. É o que se espera, então, tá? Ok. Então, calculamos a incerteza da massa molar. Então, quando eu quiser calcular a incerteza da massa molar, só entrar nesse site, pega ali já direto aquela incerteza padrão, e aí, dependendo da massa molar, você faz a combinação, tá? Ok. Então, massa molar já foi. Vamos fazer agora aqui do nosso volume. Nosso volume. No nosso volume, nós temos a incerteza do balão volumétrico
é de 0 a 67, o K é igual a 2. E a temperatura do ensaio é 25. Zero, então vamos colocar aqui, ó, 0,67, 2, então a minha incerteza padrão, 0,67 dividido por 2.